se financiam campanha, mas quem quer um Paraná que cuide do paranaense, as portas estão abertas para a gente conversar.
E você já trouxe alguns temas, eu queria ir a conversa um pouco para esse caminho, para a gente pensar o que você pensa de alguns assuntos. Queria começar com privatizações. Notadamente, o teu caminho foi bastante crítico a desestatizações ou determinadas privatizações do Paraná nos últimos anos. Qual que é a tua avaliação com essas privatizações e qual que seria o teu caminho como candidato e se eleito com relação à privatização de serviços públicos?
As privatizações de serviços públicos, elas têm dado errado em cima de errado. Países da Europa estão revertendo privatizações de setores estratégicos. E veja, não é, por exemplo, pegar a Copel e transformar ela 100% pública. É pegar a Copel e devolvê-la ao povo do Paraná como ela era antes. Ou seja, recomprar as ações e retomar o comando dessa empresa. A Copel é hoje a 27ª pior empresa do Brasil. Ela era a número 1. 90% quase dos paranaenses está insatisfeito com a Copel, porque o serviço está ruim, está instável, as quedas de energia na cidade e no campo trazem prejuízos enormes à indústria, às famílias e ao agro, e nós estamos pagando uma tarifa caríssima. E a Copel deixou de investir no Paraná, ela só tira dinheiro. A Sanepar, a mesma coisa, não investe mais em captação de água, em tratamento de esgoto, em qualidade de vida do povo paranaense. Ela só tira dinheiro do Paraná e manda para fora. Ela trabalha hoje para acionistas, não para os paranaenses. A tentativa de venda da Celepar, investigada pelo Tribunal de Contas, com problemas no STF, fumaça, né, indicando que há fogo de corrupção nessa privatização, como tem também fumaça de corrupção na privatização da Copel, envolvendo aí BTG, Master, Tanuri. A venda da Copel Telecom, nós vendemos a Copel Telecom para contratar o serviço da Copel Telecom, não faz o menor sentido isso. Agora veja, estamos falando do shopping do aeroporto de Maringá. Que diferença faz se o governo federal vai decidir se a gente vai comer McDonald's ou Bob's? Mas serviços estratégicos de energia, de água, de dados, serviços que podem melhorar a economia do Paraná e a qualidade de vida do paranaense, não podem ser privatizados. E todas essas vendas, veja elas, há aí um prejuízo econômico para o cidadão, para a indústria, para o agro, e há ainda a suspeição, inclusive estão todas sendo investigadas por indícios de corrupção.
E mais específico, a gente está tendo várias idas e vindas com relação à Celepar. Qual é a tua visão com relação a uma possível desestatização da Celepar?
A venda de dados dos paranaenses é um crime. É perigoso para os nossos policiais, é perigoso para o sistema judiciário, é perigoso para mim e para você. Imagine você que a Celepar tem acesso a quase tudo que a gente faz dentro do Paraná, com nota Paraná, com CPF na nota. Quando você for fazer um novo seguro de saúde, o seu preço vai ser diferente do meu. A gente está na mesma faixa etária, a gente está na mesma demografia, mas você compra um remédio que eu não compro. O plano de saúde vai saber, porque os seus dados estarão lá, mas está fechado pela LGPD, tem um acordo. Se tivesse tudo fechado, tudo tão bonitinho, não estava suspenso pelo STF, não estava sendo suspenso pelo Tribunal de Contas do Estado, não havia aí um medo do próprio TJ de haver esse vazamento de informações. O que que acontece? Acontece que o governo gastou e prometeu gastar muito mais do que ele tinha em caixa em ano eleitoral. Estava desesperado para vender a Celepar a qualquer preço para conseguir fazer obras eleitoreiras nesse último ano. Não há uma preocupação com o futuro, não há preocupação com amanhã. Há uma preocupação muito comum à atual geração, que é ganhar curtidas no TikTok, ganhar curtidas no Instagram, sem um planejamento do que pode acontecer no futuro.
E um outro ponto com relação a privatizações, a gente viu a questão dos pedágios no Paraná que aconteceu nesse governo, e aí, claro, não tem como não lembrar da família, né? O teu pai historicamente foi um crítico, principalmente ao primeiro pedágio, tinha a bandeira de acabar com os pedágios.
Centenas de ações contra o pedágio, e nós dizíamos, o pedágio está aumentando o preço, está superfaturando. Essa obra que ele está dizendo que custa 10x, não custa 5x. Não pode dar aumento, eles não estão cumprindo o contrato, não estão fazendo as obras, o pedágio tem que ser encerrado. O que que o Ministério Público do Paraná falava? Que não, que é privado e que esse tipo de corrupção só existia no sistema público. Só existiria se fosse público. Como é privado, não tinha corrupção. Precisou, por ironia do destino, de uma lava-jato do Ministério Público Federal para expor o quê? O que nós dizíamos, o pedágio cobrava mais do que devia, as obras eram superfaturadas para aumentar o lucro da pedageira, ou seja, ele comprava por o serviço por 5x e lançava por 10x, porque ele comprava aquele serviço dele mesmo, de empresas do próprio grupo. Então, precisou de todo esse escândalo para o pedágio ser desmascarado. Deixou aí uma dívida de alguns bilhões de reais de obras não realizadas no Estado, onde foi feito um acordo com o atual governo, o Sandro Alex, com o Ratinho Júnior, para que esses bilhões fechassem algumas centenas de milhões de reais, que evaporaram, ninguém viu o que virou isso, e o pedágio foi embora com todo o dinheiro do seu roubo no bolso. Daí, o novo pedágio do Paraná, criado no governo Bolsonaro, em parceria com o Sandro Alex, com o Tarcísio, né, que eram ministro e secretário à época, fizeram o pedágio, construíram o pedágio, e nós informávamos: o pedágio será mais caro amanhã do que ele era ontem. Só não, vai ser 50% mais barato. Mentira. O pedágio hoje não é 50% mais barato do que ele era antes. Temos novas praças de pedágio. Vai ter internet de graça no pedágio. Você vai ler o edital, só tem internet de graça lá no posto de autoatendimento. Lá onde tem um banheirinho, né? Não tem internet na estrada. Então, eles florearam isso tudo e pediram, requisitaram, exigiram do governo federal que essa aberração fosse implantada no Paraná. E assim foi feito. A pedido do Ratinho e do Sandro Alex, temos o pedágio mais caro do mundo de volta. Gerido por quem? Pelas mesmas empresas. Mudaram os CNPJs, mas são os mesmos donos. Fazendo o quê? A mesma coisa que antes. As obras não têm garantia de feitura, ou seja, daqui a 35 anos podemos estar sem as obras novamente. As que estão sendo feitas, já há aí indícios de que elas não estão sendo feitas a contento. Temos agora o Free Flow, essa nova mágica onde o pedágio vai cobrar sem nem gerar emprego, gerando um custo onde eu e você somos obrigados a dar um jeito de pagar. Ou seja, a responsabilidade do pedágio de cobrar, nem isso ele tem mais. Nós temos a responsabilidade de pagar. Então, o novo pedágio é criminoso, porém, todavia, contudo, está na mão do governo federal, da agência reguladora federal, e vai ser uma briga aí com o governo federal para que a gente exija o cumprimento das obras e que sejam seguidas as regras que já
não. A minha pergunta é nesse sentido: se você sendo eleito, seria também um enfrentamento a esse pedágio?
Nós iríamos ter que cobrar do governo federal e da agência reguladora dioturnamente a execução das obras, a transparência no preço das obras, a transparência no preço da tarifa. Mas, infelizmente, a gente já vê que isso não está acontecendo.
A gente recebeu aqui na TMC o pré-candidato ao governo do Paraná, que é um filho do PDT. A gente agradece a sua presença e a gente deixa aí os últimos 30 segundos para uma consideração final, para falar um pouco da principal meta de campanha. Então, fique à vontade para essa consideração final.
Obrigado. A meta de campanha é simples. É devolver o Paraná para o paranaense. É um estado de gente que cuida de gente, trabalhando para as pessoas do Paraná. Não para ter lucro de certos grupos econômicos, nem para ficar bem na internet. E por falar de internet, quer saber mais? @RequiãoFilho em todas as redes.
Lembrando que todas as entrevistas também estão disponíveis no YouTube da TMC News BR com cortes no Instagram, @TMC Paraná.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Antes de subir no telhado para limpar calhas ou fazer qualquer manutenção, observe bem ao redor. Redes elétricas próximas apresentam risco de acidentes graves. Use equipamentos de proteção individual, como luvas, capacete e calçados adequados. Mantenha sempre distância segura dos fios e nunca improvise. Planeje cada etapa com calma e atenção. Sua segurança vem sempre em primeiro lugar. Copel, pura energia.
Man at Work em Curitiba, 12 de maio no Iglu Super Hall. Ingressos no Ticketmaster. Apoio TMC Curitiba.
Link TMC, o nacional que afeta o local. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe. TMC.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Olá, eu sou Felipe Armata e essa é uma edição especial do programa A Cidade é Sua. Nós vamos exibir as sabatinas que fizemos com os principais pré-candidatos ao governo do Paraná. Vamos ouvir Rafael Greca e Sandro Alex. Nessa primeira parte, a gente ouve Rafael Greca, lembrando que a gente já exibiu Sérgio Moro e também Requião Filho.
A TMC Paraná coloca à frente os principais pré-candidatos ao governo do estado.
Sem roteiro, sem nada ensaiado.
Direto pra você.
Saúde, educação, economia, militarização das escolas, privatizações, pedágios.
Decisões que impactam seu dia a dia.
Quem responde é quem quer governar.
Quem pergunta é o Felipe Armata. Sem rodeios, sem filtro, com a cara da TMC Paraná. Acompanhe de segunda a quinta, às 10:30 da manhã.
É olho no olho, pergunta na lata e compromisso com a verdade.
Se é importante pro Paraná, vai estar aqui. Uma série de sabatinas com os principais pré-candidatos ao governo do Paraná. TMC, este é o papel do jornalismo. Quem escuta sabe. Fique atento às próximas chamadas na nossa programação e descubra qual é o próximo sabatinado.
Transamérica agora é TMC, eu sou Felipe Armata. A gente faz nessa semana as sabatinas com os pré-candidatos, os principais pré-candidatos ao governo do Paraná. Hoje a gente recebe o pré-candidato e prefeito de Curitiba por 3 vezes, Rafael Greca, pré-candidato pela PMDB. Seja bem-vindo, pré-candidato.
Muito obrigado, Felipe Armata. Muito obrigado à TMC por dar esse espaço para a democracia.
A gente já te entrevistou algumas vezes aqui e todas as vezes você falou que seria candidato ao governo do estado e a gente viu toda uma articulação política acontecendo nos últimos meses e nas últimas semanas. Ainda há uma possibilidade de alguém te sondar para vice ou vai como candidato mesmo? Claro, já está no momento de pré-campanha, quando oficializar a campanha.
Eu perguntei para um apresentador se eu tinha cara de vice. Pergunto para vocês também, vocês acham que eu tenho cara de vice? Eu acho que não. É, eu fui prefeito de Curitiba 3 vezes. Eu tenho uma história para ser cumprida. É, foi sempre sonho meu e sonho da Margarita servir o Paraná por inteiro. Quando ela criou o programa Curitiba Abraça o Paraná, que era um programa da Fundação Cultural, de levar música para Campo Mourão, para Maringá, para Cianorte, para Londrina, para Guarapuava, para Cascavel, para Pucarana, para Paranaguá, nós já levávamos junto. O pianista Arthur Moreira Lima, levávamos a Camerata de Curitiba, nós já pensávamos na ideia de fazer uma difusão cultural para o Paraná inteiro a partir de Curitiba. Esse sentimento fica sempre na minha cabeça, o que que eu ainda posso fazer além de Curitiba, fora dos muros de Curitiba, para o Paraná inteiro. Por exemplo, um programa de um instituto de planejamento para prefeituras, um instituto de planejamento regional ou um IPUC regional para cada uma das associações de moradores de municípios do Paraná. Por exemplo, a Associação de Municípios do Litoral vai ter um instituto de planejamento regional do litoral. Associação dos Municípios do Sul do Paraná vai ter um Instituto de Planejamento do Sul do Paraná. A Associação dos Municípios do Vale do Cantuquiriguaçu vai ter um Instituto de Planejamento da região do Vale do Cantuquiri e do Rio Iguaçu. E assim também do Norte, do Noroeste, do Centro. E do norte extremo, o norte pioneiro, e também do norte que é mais empobrecido, que é o norte de Adrianópolis, de Doutor Ulisses, que precisa de Cerro Azul, que precisa de um olhar também. E também trabalhar no sentido de fazer o que ainda não foi feito. Por exemplo, a Sanepar não chegou as 5 colônias de Entre Rios. Entre Rios é o lugar mais moderno do agronegócio do Brasil. É a terra dos suábios, uma gente extraordinária que saiu da Áustria, foi viver na Croácia e da Croácia veio para a região de Guarapuava, trazidos pelo governador Bento Munhoz da Rocha Neto em 1950. Na colônia Entre Rios existem 5 colônias, só a colônia Vitória, que é a principal, que é a sede, é que tem saneamento básico. Tem outras 4 que ainda precisam ter. A Sanepar não entrou lá. Então alguma coisa ainda precisa ser feito. Então parem com essa bobagem de dizer que o Paraná está pronto, porque não está pronto. E tem aí um monte de coisa para fazer.
E ainda nessa linha da articulação política, então, como você falou, é candidato ao governo. E o MDB? O MDB ainda está em negociações. O MDB pode acabar dando um passo para trás ou já está certo contigo que não dá esse passo para trás?
Com essa uma outra bobagem. Porque o Baleia Rossi veio na minha casa, me convidou. Eu tenho todo o apoio do partido. Eu já fui para o interior com recursos do partido. Eu já viajei para Brasília com recursos do partido, eu fui o orador do MDB na sessão do Congresso Nacional para os 60 anos do MDB. Eu fui escolhido como o pré-candidato a governador entre todos os pré-candidatos do Brasil para fazer o discurso dos 60 anos do MDB. Isso porque Curitiba foi o lugar onde por primeiro se levantou a chama do MDB quando houve o comício das diretas, na época da campanha das diretas, ainda antes de haver a eleição indireta que colocou o presidente Sarney como presidente da República, que também é do MDB. Então, nós estamos trabalhando para isso e vamos nessa linha e com essa chama, para depois, naturalmente, compondo com outros partidos. Nós estamos abertos para compor com todos os partidos, inclusive com o PSD do governador Ratinho Júnior, com o PP, com o União Brasil, com o partido da Renata Abreu e do Francisquini, com todos os partidos que quiserem aliança conosco.
E aí, nessa linha, quais são as possibilidades para o cargo de vice? Não, o seu vice ou a sua vice? Quem vai ser?
Escolher um vice, mas daí quem há de escolher também são os partidos. E eu só preciso gostar do vice ou da vice. Eu não posso desgostar do vice, odiar o vice, daí não dá certo. Agora, se der química, tamo junto. E eu gostaria que fosse uma mulher. Mas também gosto da ideia de um outro prefeito como eu, que tenha uma expressão estadual.
E aí, indo para os temas que envolvem o Paraná, a gente vai passar por alguns dos assuntos. Um dos assuntos que a gente tem a educação. A gente tem aqui como plataforma estadual a ascensão das escolas cívico-militares nos últimos anos. Qual a tua opinião com relação às escolas cívico-militares e, sendo eleito, você continua ou mexe no programa?
Eu não vou mexer em nada que está funcionando e que dá certo. Se o povo e a comunidade gosta, fica funcionando. Não há de fazer mal nenhum as crianças cantarem o hino nacional, terem formação militar. Um colégio militar é uma coisa muito boa, como também um colégio de padre é muito bom, como também um colégio luterano é muito bom, como também um colégio holístico voltado à sustentabilidade é muito bom. Qualquer tipo de ensino, desde que ensine a ler, a escrever, a contar, ensine a raciocinar, ensine a pensar, é um tipo de ensino bom. O que é ruim é não ter ensino. A escola tem que ser super privilegiada. A escola, em qualquer modelo, tem que ensinar a pensar, tem que começar com o letramento, tem que oferecer os recursos dos Faróis do Saber de Curitiba, que é a biblioteca bem boa, com pelo menos 5.000 livros. É a prototipia ou a possibilidade de fazer uma fábrica de brinquedos. As crianças, por exemplo, leem uma história, a história do ariete de Arquimedes para erguer as pirâmides do Egito com as pedras tão pesadas. Eu vi crianças da escola Dona Pompilha Lopes dos Santos, de 9 anos, me darem uma aula sobre o ariete de Arquimedes e como as pirâmides do Egito com pedras tão pesadas fizeram aquele edifício tão lindo, e depois fizeram também com o mesmo ariete o farol de Alexandria, que era o símbolo da primeira grande biblioteca do mundo e que eu transferi para Curitiba simbolicamente na forma do meu desejo de dar bibliotecas para todas as crianças em todas as escolas e em todos os cantos de Curitiba. Pois bem, acreditem, eu vi crianças de 9 anos falarem do ariete de Arquimedes, como os meus colegas engenheiros da época nunca teriam sabido fazer. Aliás, nem sabiam que o ariete de Arquimedes existia. Nós passamos a escola inteira sem saber que isso existia. Mas o porquê que isso aconteceu? Porque nada se compara a um cérebro que lê, e porque havia uma biblioteca e havia uma possibilidade de ensino. Então, a escola tem que levar ao letramento, avançar do letramento para a interpretação de texto, avançar da interpretação de texto para a contação de histórias, avançar da contação de histórias para a compreensão do mundo como um todo. E não ter medo nem da técnica, muito menos medo da música, muito menos medo da fanfarra, não precisa também ter medo do hino nacional, nem da bandeira, que não faz mal a ninguém. O que é importante é uma escola que ensina, uma escola onde as crianças não fingem que aprendem e onde as professoras não fingem que ensinam.
A gente está indo para a fase final da nossa entrevista, temos um minutinho ainda, então queria agradecer ao pré-candidato ao governo do estado pelo MDB, Rafael Greca, que veio aqui conversar com a gente. E a gente tem aí uns 45, 50 segundos para o candidato fazer as considerações finais. E a gente tem perguntado para todos os candidatos qual a principal meta de campanha nesse momento.
É dar horizonte ao Paraná. Há um horizonte oeste, que é nós percorrermos todos os rios, fazendo ecodistritos, dando sustentabilidade para o Iguaçu, para o Piquiri, para o Ibaí, para o Tibagi, para o Paranapanema, para o Ivaí, mas também para o Ribeira de Iguape e também para o Inhundiaquara. Mas o importante é dar um horizonte para o oeste, lá para o grande Paranazão, que fica lá no oeste. Mas temos que ter um horizonte para o porto e além do porto, que é o horizonte da exportação e da prosperidade. Mas o maior horizonte que não se pode borrar é aquele que tem Deus, o horizonte que os inimigos de Deus querem que a gente borre, que é o horizonte do amor e da sustentabilidade. É o amor a condição da missão. E olhando para o alto e olhando para frente com o meu coração, nós vamos fazer felicíssimo o Paraná, ainda tão feliz ou mais do que é o reino do Ratinho.
No A Cidade é Sua de hoje, exibimos as sabatinas que fizemos com os principais pré-candidatos ao governo do Paraná. Agora chegou a vez de a gente ouvir a entrevista com o Sandro Alex.
A TMC Paraná coloca à frente os principais pré-candidatos ao governo do estado.
Sem roteiro, sem nada ensaiado.
Direto pra você!
Saúde, educação, economia, militarização das escolas, privatizações, pedágios.
Decisões que impactam seu dia a dia.
Quem responde é quem quer governar.
Quem pergunta é o Felipe Armata. Sem rodeios, sem filtro, com a cara da TMC Paraná. Acompanhe de segunda a quinta, às 10h30 da manhã.
É olho no olho, pergunta na lata e compromisso com a verdade.
Se é importante pro Paraná, vai estar aqui. Uma série de sabatinas com os principais pré-candidatos ao governo do Paraná. TMC, este é o papel do jornalismo. Quem escuta sabe. Fique atento às próximas chamadas na nossa programação e descubra qual é o próximo sabatinado.
Transamérica agora é TMC, eu sou Felipe Armata, a gente faz aqui na TMC as sabatinas com os pré-candidatos ao governo do Paraná e a gente conversa hoje com o Sandro Alex, que é pré-candidato ao governo do estado, ele é deputado federal, foi secretário estadual de infraestrutura e logística nos dois mandatos, né, do Ratinho, ele tem sido eleito deputado federal de forma sucessiva desde 2011 e agora oficialmente pré-candidato ao governo do estado. A gente vai conversar aqui, trazer algumas pautas. Seja bem-vindo, pré-candidato.
Muito obrigado, Felipe, a todos os ouvintes aqui da TMC. Aliás, eu sou o mais novo candidato entre os candidatos. Eu estou há poucos dias, os demais já estavam definidos há um bom tempo, mas ao longo desses últimos dias, o governador Ratinho Júnior oficializou com o apoio ao meu nome.
Então, como a gente tem a tua oficialização, a gente vai para o que falta oficializar. A gente viu ventilar muito nas últimas semanas, mesmo sabendo que é uma candidatura nova, o nome possível da Cristina Grêmio para vice. Ela é a vice mais favorável? Como está a articulação para quem vai ser teu vice ou tua vice?
Olha, esse é um bom problema que nós temos, porque nós temos bons quadros, bons nomes, que fazem parte desse time, dessa equipe do governador Ratinho Júnior. E nós temos inúmeros partidos também, homens e mulheres. Como a Cristina, que é a mais recente e que também ela faz parte, né? É, inclusive desta nova geração de políticos do Paraná. Então esse é um bom problema que nós estamos construindo ao longo dos próximos dias. O primeiro anúncio foi feito com o meu nome e do Alexandre Cury, que também disputava e teria também condições de estar aqui comigo, mas vai ao Senado e é importante a participação dele no Senado. E ele foi também indicado pelo governador Ratinho Júnior como seu candidato a senador, representando um movimento, inclusive, dos municípios, dos prefeitos que não têm esse atendimento em Brasília e na defesa, claro, dos princípios que nós lutamos para que ele seja o nosso representante como nosso senador. Os demais quadros, eles estão sendo construídos por todos nós. E é um bom problema, porque nós temos bons quadros também que poderiam compor esta chapa. O meu objetivo é fazer a mesma dobrada que fez Ratinho Júnior e Darcy Piana. Você não viu ao longo de 7, 8 anos nenhum ruído, um ajudando e auxiliando o outro, o governador respeitando o trabalho do Darcy Piana, que tem um movimento grande junto ao setor produtivo e colaborou com o governo na construção de políticas públicas e de uma boa parceria com as indústrias, com o setor de serviços e comércio, com as federações. É isso que nós queremos. E também o vice-governador Darcy Piana dando total amparo, respaldo ao governador Ratinho Júnior. Acho que esse complemento entre a experiência, um jovem, este conjunto de ideias deu muito certo. E eu quero fazer o mesmo ao escolher um vice ou uma vice. Isso será construído ao longo dos próximos dias.
Claro, é uma construção, como você falou, mas também tem uma possibilidade, né, um momento de muita especulação, que talvez um dos próprios pré-candidatos acaba sendo puxado para vice. Isso é possível ou não?
Eu vejo que é natural, porque nós fizemos parte de um mesmo time. Governador Ratinho Júnior tem nomes que estão em outros partidos e que poderiam também compor conosco. É natural. Então, este movimento, ao longo dos próximos dias, vai acontecer. Como eu disse, eu sou o nome mais recente. Inclusive aos ouvintes aqui da TMC, eu fui talvez a surpresa ao longo desses últimos dias ao ser indicado. As pessoas conhecem mais o meu trabalho. As pessoas viram a ponte de Guaratuba, as rodovias em concreto, o porto de Paranaguá que evoluiu, as obras que nós fizemos e que é um marco no governo Ratinho. E agora elas estão conhecendo o Sandro Alex, que esteve ao lado do governador Ratinho Júnior, brigando, lutando para que essas obras saíssem do papel. Então, o desafio agora é, nos próximos dias, ao escolhermos um nome, temos também a mesma empatia, sinergia junto aos prefeitos, junto às lideranças e principalmente à população do Paraná.
E a gente viu muita mudança no Ratinho nos últimos meses, inclusive a possibilidade de ser candidato à presidência, depois ele recua, como ficaria a composição no Paraná e tudo mais. Então, ele oficializou que você é o pré-candidato dele. Como que vai ser a relação dele com ele durante a campanha? Ele deve participar oficialmente do teu lado ou ele fica mais nos bastidores?
Governador Ratinho é a grande liderança hoje no Paraná. É impressionante o carisma, o carinho que a população tem com o trabalho que ele realizou. Prova disso é que ele é o mais bem avaliado e ele é reconhecido pela população pelo que ele fez. E a população, inclusive, fala que ele deveria continuar através de um sucessor, que ele pudesse continuar o seu trabalho. É o desejo da maioria absoluta da população. Então, para mim, um motivo de orgulho representar não só o trabalho dele, como de todo o time, cada um em sua área, construiu esta transformação no estado do Paraná. Então é natural que o governador Ratinho Júnior seja o nosso grande comandante junto à população. O meu nome não é o mais conhecido, como eu disse a você. Talvez se os números mostrassem Sandro Alex, candidato do Ratinho Júnior, saiba que os números seriam automaticamente diferentes, porque as pessoas querem ter o Ratinho Júnior com o seu time continuando esse trabalho. Então, ele estará conosco ao longo de todos os próximos meses, trabalhando, e talvez seja um dos poucos governadores que ficou até o final da gestão. Muitos governadores buscam o Senado. O governador Ratinho falou, não, eu vou trabalhar até o último dia, diferente de praticamente quase todos os governadores ao longo dos últimos anos. Então, é de uma demonstração de grandeza, de uma liderança junto ao povo paranaense, que é absolutamente admirável. E ele poderia ter sido um presidente, poderia ter contribuído, mas o amor pelo Paraná deixou com que ele postergasse essa vontade e vai ficar até o final do mandato. E
eu estarei caminhando ao lado dele. Vou defender todo o trabalho e a continuidade daquilo que foi planejado para o Paraná.
E quando você foi anunciado, a tua fala também do Ratinho foi muito em cima do trabalho, né, do paranaense reconhecer a questão da área de infraestrutura. Então daqui a pouquinho a gente vai falar disso, mas eu queria aproveitar então para a gente discutir outros assuntos para saber a tua opinião com relação a outros temas que envolvem o Paraná. Eu queria começar discutindo a educação. Aqui no Paraná a gente tem uma questão que inclusive foi do governo Ratinho Júnior, que foi a implantação, né, e a consolidação das escolas cívico-militares. No Paraná o projeto acontece, nacionalmente há uma divergência com relação a isso, então eu queria que você falasse um pouquinho qual o teu plano com relação às escolas cívico-militares, se elas continuam ou não, claro, você sendo eleito.
Eu tenho uma admiração pelo trabalho da educação realizada no estado do Paraná. Nós saímos do sétimo lugar no IDEB, é um índice nacional, não é o Paraná falando, é o Brasil, através do Ministério da Educação, reconhecendo que nós demos um salto do sétimo para o primeiro lugar. Isso é um trabalho de profissionais da educação e dos alunos que passaram a ver o Paraná como uma referência, tem orgulho daquilo que foi construído. E as políticas colocadas na educação foram vitoriosas. Entre elas, as escolas cívico-militares. Nesta última sexta-feira, eu presenciei, inclusive, em Vaiporã, uma das escolas cívico-militares fazendo a sua apresentação com toda a cidade aplaudindo aqueles alunos que estavam ali fazendo a abertura oficial de um evento, e ali a gente vê que eles estão no caminho certo. Eu não tenho dúvida que o maior programa do Brasil de escolas cívico-militares, nós temos mais de 350 escolas cívico-militares, elas têm um alto índice de aprovação junto à opinião pública, junto aos pais, e os profissionais da educação também aprenderam a compatibilizar o trabalho que eles realizam, que é a educação, o sistema didático, com o civismo nas escolas. Isso foi salutar, colaborou com o processo. Nós estamos vendo inúmeros alunos das escolas cívico-militares alcançarem bons índices em vestibulares, em concursos. Elas se tornaram referência. Hoje o sonho do pai e da mãe é que o filho esteja numa escola cívico-militar. Nós vamos dar continuidade, com respeito, ouvindo, com diálogo, com a aprovação final da sociedade, mas eu entendo que eles gostam deste sistema e o Paraná é uma referência. Isso tem que continuar.
E aí um outro assunto que também apareceu bastante no último governo do Ratinho Júnior foi a questão da desestatização ou privatização da Celepar, como preferir chamar. A gente teve algumas idas e vindas no Supremo, né? Alguns momentos de paralisação e tal. Qual que é a sua opinião com relação à desestatização da Celepar?
Sempre que há uma modernidade, quando você vai modernizar o sistema, há uma reação e é natural, e a gente tem que aprender a ouvir o contraditório. Isso fez parte da história do Brasil. As telecomunicações foram assim. Há um tempo que se imaginava que o telefone deveria ser privatizado, houve uma briga muito grande, uma resistência. Hoje, todos que utilizam um telefone celular já não discutem esse assunto. Agora, é importante oportunizar que haja um debate maior, que possa ter uma complementação, não há problema. O governo Ratinho foi o governo do diálogo. Nós temos um bom relacionamento com os órgãos de controle, mas é necessário avançar. Foi assim, inclusive, em outros temas. Nós tivemos que ouvir, compatibilizar, mas muitas vezes ter a certeza de que o governo está na direção certa. Para fazer uma ponte de Guaratuba, ela não saiu tão fácil do papel. Foram 34 processos. Nós respeitamos o devido processo legal, mas ao término, o governo saiu vitorioso daquilo. Então eu entendo que é um processo natural, é a modernidade, é como as conquistas que o Brasil teve. Então, agora, é necessário a correção? Nós vamos fazer sempre a correção com os órgãos de controle, com os tribunais, com a fiscalização. A gente vai buscar sempre ter o entendimento e demonstrar que o governo quer o melhor para o estado. Nós entendemos que algumas áreas são vitais e a gente tem que concentrar o esforço naquilo que é realmente necessário. E aquilo que é iniciativa privada, pode ser a que vai comandar, a gente tem que fazer. Mas a gente tem construído isso em todas as áreas dessa forma, com muito diálogo.
E ainda na questão da Celepar, um dos pontos que sempre aparece é com relação aos dados do consumidor. Que tipo de garantia tem com relação a esses dados?
Nós temos uma lei que já protege. E da mesma forma que no setor de telecomunicações, você tem lá, a lei geral protege os dados que as empresas hoje de telefonia já dispõem. Então, eu não vejo problema. Eu tenho certeza que nós temos mecanismos para assegurar o sigilo e a lei de proteção, para que as pessoas não tenham dúvida de que nós vamos perder algum dado com relação a isso. Não, inclusive nós podemos avançar. Hoje, mesmo no setor público, você pode ter problemas, isso não impede, mas tem uma lei para amparar e nós temos mecanismos para coibir esse tipo de ação.
A gente tem 30 segundos para as considerações finais, então queria agradecer ao pré-candidato ao governo do estado, Sandro Alex. Queria que você falasse um pouquinho, 30 segundos de considerações finais, e o que eu tenho perguntado para os candidatos para terminar isso, né? Principal meta de campanha nas considerações finais.
Olha, quero agradecer a TMC. Eu sei que eu não sou o mais conhecido entre os candidatos, eu sou candidato há poucos dias, né? Meus adversários estão há muito tempo, mas eu represento aqui um governador e um time que transformou o estado do Paraná. As pessoas não conhecem o meu nome ainda, mas conhecem as minhas obras e o trabalho que nós realizamos em todo o estado do Paraná. Agora, eu vou me apresentar ao estado como esse tocador de obras, como esse integrante de um time que está preparado para dar continuidade. E a população do Paraná, se pudesse dar um terceiro mandato ao governador Ratinho, daria. Então saibam que eu represento exatamente esse time. Muito obrigado a todos. Nós vamos continuar o belo trabalho pelo Paraná.
Muito obrigado. Lembrando que todas as entrevistas também estão disponíveis na íntegra no YouTube da TMC News BR, com cortes no Instagram, @TMC Paraná. A gente ouviu Sérgio Moro, Equião Filho, Rafael Greca e Sandro Alex.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Este sábado, Coritiba e Internacional. Brasileirão na TMC. Tem esquenta às 15h. A bola rola às 16h. Não perca. Coxa e Inter. É sábado, aqui na TMC.
Man at Work em Coritiba. 12 de maio no Iglu Super Hall. Ingressos no Ticketmaster. Apoio TMC Coritiba.
É ano de Copa do Mundo e na TMC a Copa vai muito além do jogo.
Além dos 90 minutos.
Além do lance.
Além do resultado.
Você sabe, na TMC, você sabe, tem Copa pra você. Você sabe, na TMC. Tem Copa pra você.
É o que vem antes, durante e depois.
É transmissão com emoção. É fato com detalhes.
É em cima do lance. TMC é muito além do jogo. Para você saber tudo e ganhar qualquer discussão com a sua galera.
Antes da bola rolar, você entra no clima com a TMC. E depois da bola, segue no papo.
É prorrogação de emoção sem.
Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Meio-dia em ponto, você está na programação da TMC. Quem escuta sabe, nesse sábado 9 de maio de 2026, eu, Estela Ribeiro, vou estar aqui pela próxima uma hora trazendo as principais notícias do Brasil, do mundo, da sua região, direto aqui dos estúdios TMC em São Paulo, muito bem acompanhada de Thiago Matheus. Oi, Thiago.
Tudo bem, Estela Ribeiro? Um abraço para você, para toda a nossa audiência espalhada por esse nosso Brasilzão. Para você que estava com a programação local agora há pouco, vamos juntos até a uma hora da tarde com o nosso News TMC ao vivo para todo o Brasil. Para você em Brasília, no 100.1 no FM, para a turma do Rio de Janeiro, 101.3, em Curitiba, a sintonia é 100.3 no FM, em São Paulo, a sintonia é 100.1, tradicional prefixo da TMC em São Paulo, Recife 92.7 e 88.7 na capital mineira, a linda Belo Horizonte. Vamos nessa, né, Estela?
Vamos com os nossos, com as nossas principais notícias do Brasil e do mundo hoje?
Tem, pra te atualizar. Tem, se importa pra você.
E a gente começa dizendo que Moraes manda Lula e Alcolumbre se manifestarem sobre lei da dosimetria. A medida acontece após o PSOL questionar a constitucionalidade da lei.
Meio-dia mais um minuto e atenção, porque o prazo para pagar a primeira parcela da via débito automático do imposto de renda acaba amanhã. Então a gente presta serviço para você. Vamos falar mais um pouquinho ao longo dessa próxima hora de News TMC.
Olha só, um estudo aponta que o trabalhador do Distrito Federal ganha o dobro do que em outros 14 estados brasileiros. Curioso sobre isso? Daqui a pouco a gente fala mais.
Muita curiosidade. Então, você que trabalha no Distrito Federal pode opinar, fica à vontade, aqui através do nosso WhatsApp. Tá satisfeito com o seu salário? Pelo menos o estudo aponta isso. Manda pra gente no 11 972211001, mas a gente estende a pergunta pro Brasil inteiro. Tá satisfeito com os seus vencimentos, com o que você ganha durante o seu trabalho? Manda pra gente e participe aqui no nosso WhatsApp. 12:02 agora, a Organização Mundial de Saúde, que é a OMS, ela tá montando uma operação de emergência pro surto do hantavírus em cruzeiros, principalmente. Os especialistas, eles foram acionados para ajudar possíveis infectados e conter esse vírus.
Lembrando que o hantavírus tomou conta dos noticiários essa semana, né? Por conta do cruzeiro que partiu da Argentina com direção à África, onde todos os tripulantes e passageiros precisaram ficar confinados até que se cumprisse uma quarentena. Inclusive, houve casos de morte, infecções graves e também morte pelo hantavírus. A gente ainda não tem grandes informações sobre a disseminação e a capacidade infecciosa desse hantavírus, mas estamos de olho. E é importante a gente pensar que estamos aí com um tema, né, que tá alertando a gente mais uma vez sobre a saúde pública. Israel deve libertar ainda hoje o ativista brasileiro Thiago Ávila, após passar dias presos por tentar furar o bloqueio em Gaza. Também foi uma notícia que tomou conta das redes sociais, especialmente essa semana. O Thiago, que é bastante ativista, está sempre lá por Gaza tentando cumprir missões humanitárias, de levar comida, de levar medicamentos para os palestinos que estão sofrendo com a crise no Oriente Médio, e foi preso e continua sob a custódia do governo israelense.
E para finalizar os nossos destaques, as manchetes de abertura dessa hora do News TMC, vamos falar de esporte agora, porque tem Curitiba contra Fluminense. Se enfrentam neste sabadão, logo mais às 4 horas da tarde, no estádio Couto Pereira. Aliás, sobre os outros jogos que temos na rodada do Campeonato Brasileiro de hoje, falamos desse primeiro jogo, 4 horas da tarde, portanto, bola rola pro Coxa, Curitiba contra Inter, Internacional em Curitiba, no Couto Pereira. Depois, às 18 horas, 6 horas da tarde, Fluminense contra Vitória, direto do Rio de Janeiro, transmissão TMC também. E para fechar, portanto, a rodada deste sábado, rodada que continua no domingo, mas neste sábado teremos 9 horas da noite, direto da Bahia, Bahia contra Cruzeiro, portanto, pela rodada válida do Campeonato Brasileiro, aí com outros jogos também para complementar a rodada no domingão, transmissão e toda a emoção da TMC. A gente atualiza daqui a pouquinho para você, 12:05, mais 5 minutos agora.
Vamos saber como é que fica a previsão do tempo para as principais capitais do país hoje. A gente tem, para começar, vamos dar uma checada aqui. Em São Paulo, sol aparece, mas divide espaço com muitas nuvens, períodos de céu fechado. À noite, tem pancada de chuva para refrescar a capital, mínima de 20 graus e máxima de 28. No Rio de Janeiro, Ti?
No Rio de Janeiro, nós temos o calor que continua marcando presença. O dia começa com sol, as nuvens aumentam durante a tarde, mas a chuva não dá as caras. Então, a máxima prevista, ó, para hoje vai fazer calor. 34 graus, os termômetros chegam na cidade maravilhosa, 34 graus no Rio de Janeiro, com mínimas na casa dos 21 graus.
Em BH, o sábado começou com muitas nuvens e agora durante a tarde vai ter pancada de chuva, tá? À noite o tempo firma novamente, a mínima de 16 e a máxima de 27 graus.
Vamos para a região sul falar de Curitiba, porque tem a expectativa dessa frente fria que chega. Nesse momento Curitiba tem 18 graus de temperatura, mas o sábado promete ser daquele jeitinho clássico, né, que o curitibano está acostumado. Então chuva durante esse dia, já comecinho de tarde, chuva à noite também. Atenção, portanto, as máximas não devem ultrapassar os atuais 18 graus, mínima de 10 graus, mas daqui a pouquinho, a nossa reportagem direto do sul do país, direto de Curitiba, vai falar dessa frente fria que está chegando, principalmente para o domingão.
Indo para o centro-oeste, Brasília tem tempo firme, clima tranquilo, sol entre algumas nuvens, não tem previsão de chuva. Brasília, que normalmente, né, tem esse tempo seco, hoje a mínima é de 18 graus e a máxima de 28.
28 com 26 nesse momento para nossa capital federal. E para encerrar, vamos falar de Recife. Vamos para o Nordeste, Recife que tem agora 29 graus de temperatura. Para fechar, então, o sol aparece entre nuvens, tem uma chuva, mas ela passa rapidinho, bem passageira ao longo desse sabadão, tanto durante agora, o dia, o comecinho da tarde, quanto a parte da noite também. Então a máxima não deve ultrapassar os atuais 29 graus, mínima de 24 graus, mas como eu disse, daqui a pouquinho a gente atualiza sobre a frente fria que deve chegar para algumas regiões do nosso Brasil ao longo deste fim de semana. Agora meio-dia, mais 7 minutos.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Olha só, em Brasília, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandou Lula e o senador Davi Alcolumbre se manifestarem sobre a lei da dosimetria. A medida ocorre após o PSOL questionar a constitucionalidade da lei. Quem traz as informações pra gente é o Adrian de Almeida. Fala, Adrian, tudo bem por aí?
Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Olha, essas informações, elas foram solicitadas aí por meio de ações diretas de inconstitucionalidade, como você já falou aí, né, pela Federação Partidária PSOL Rede e também pela Associação Brasileira de Imprensa. E o que eles estão falando nesses casos, né? Que, entre outros pontos, esses crimes, né, acabam, então, permitindo que as pessoas tenham penas menores. Ou seja, todo crime que for aí contra a ruptura institucional, na prática, de acordo com essas ações, os condenados, então, eles vão ter penas menores do que aquelas aplicadas a autores de crimes violentos comuns. Então, eles pedem para que agora o STF veja o que vai fazer a partir de então. Nisso, eles passaram prazo de 5 dias para que o presidente Lula e o Congresso Nacional deem informações em relação à dosimetria. Depois que isso acontecer, todas as informações vão ser passadas pela Advocacia Geral da União e depois a Procuradoria Geral da República, que vão ter um prazo de 3 dias cada uma delas para também se manifestar. Só então volta esse processo para o relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, para ele então decidir o que é que vai ser feito. Lembrando que essa lei, ela foi promulgada ontem pelo presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre.
Tá certo, Adrian. Obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho, o Adrian volta com outras notícias direto de Brasília. Mas em Brasília, a gente continua agora. Vamos falar sobre um outro assunto e acionar o Murilo Hernandes. Ele vai trazer mais detalhes falando do STF, que reforçou ontem mesmo, nessa última sexta-feira, o cerco aos chamados penduricalhos. Assunto que está sendo debatido aos montes, não só na capital federal, mas no nosso país também, que são aqueles benefícios extras pagos aos integrantes do Judiciário e do Ministério Público. O Murilo Hernandes explica e resume tudo para você a partir de agora.
Na prática, os ministros decidiram fechar brechas usadas para aumentar remunerações de forma indireta, como a criação de gratificações, mudanças de cargos e reclassificações funcionais. O STF também determinou mais transparência nos pagamentos e pediu para unificar as regras em todo o país, evitando vantagens diferentes entre tribunais. Os chamados penduricalhos incluem auxílios, bônus e benefícios adicionais que, somados ao salário, fazem alguns servidores ultrapassarem o teto constitucional, que hoje gira em torno de R$ 46 mil, valor equivalente ao salário dos ministros da Suprema Corte. A decisão faz parte de um movimento do STF para reforçar o combate aos supersalários no serviço público e aumentar o controle sobre pagamentos considerados fora do padrão estabelecido pela Constituição.
Muito bem, essas foram as informações de Murilo Hernandes, direto de Brasília. E agora a gente fala que o ministro Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência, em entrevista à TMC ontem, comentou sobre o cenário do governo após algumas derrotas no Congresso. Quem traz as informações é a Isabela Miranda.
O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, conversou com a TMC Paraná sobre os principais temas que estão em discussão no cenário nacional nos últimos dias. Ele defendeu uma reforma política e também do judiciário brasileiro, afirmando que os penduricalhos e as emendas parlamentares desmoralizam os poderes.
Eu sou a favor de uma reforma do sistema político e judiciário. Do jeito que está, não dá. Tá? Tanto no sistema político, você pega lá, eu fiquei como deputado 3 anos antes de ser ministro. Esse negócio das emendas parlamentares, isso é inacreditável como é que um negócio desse continue acontecendo no país. Né? Deputados, senadores pegam lá emenda impositiva, emenda obrigada a pagar, está dando 60 bilhões por ano. 60 bilhões por ano. No judiciário, esse negócio dos penduricalhos, você tem um juiz, um desembargador chegando a ganhar 500 mil por mês, ou seja... Isso não dá, isso desmoraliza.
Questionado sobre a derrota do governo federal no Senado com a rejeição de Jorge Messias, o nome indicado pelo presidente Lula para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal na última semana, Boulos avaliou o cenário como um grande acordo entre representantes do centro e do bolsonarismo.
O que aconteceu ali foi uma articulação entre setores do centrão com o bolsonarismo, e que envolveu não só a rejeição do Jorge Messias, envolveu enterrar a CPI do Banco Master. Isso é público, né? Isso apareceu. Então, teve um grande acordão para derrotar uma indicação. Alguém acha aqui que o Messias foi derrotado por conta de saber jurídico? Dos critérios que levam alguém a ser indicado ministro supremo? Acho que não. Foi derrotado por politicagem. Esse jogo, eu acho que o que aconteceu é que o Senado Federal saiu menor, o Senado Federal se apequenou.
Dentre outros temas que foram abordados durante a entrevista, o ministro Guilherme Boulos ainda ressaltou que a expectativa do governo federal é que o texto que determina o fim da escala 6x1 seja votado pela Câmara dos Deputados até o final de maio.
Valeu, Isabela Miranda, obrigado pelas informações. E aí de Curitiba a gente faz conexão com o Rio de Janeiro para falar de um assunto que repercutiu muito ao longo desta última sexta-feira, principalmente nas redes sociais. E chamou atenção, o goleiro Bruno voltou a estampar as capas do noticiário, foi detido mais uma vez, pois é, Rio de Janeiro chamando. Goleiro Bruno agora deve passar por audiência de custódia, logo mais inclusive. Essa sessão ela avalia as circunstâncias da prisão e também as medidas que poderão ser adotadas pela justiça. O Rafael Alves está ao vivo conosco e vai explicar mais esse capítulo do caso envolvendo o goleiro Bruno, né, Rafael? Bom dia, boa tarde, aliás, para você.
Muito boa tarde, Thiago. Boa tarde para você, para a Estela, para todos os nossos ouvintes acompanhando a nossa programação. A audiência de custódia prevista para acontecer agora durante a tarde. O ex-goleiro Bruno aí, a justiça vai decidir se ele continua ou não preso. A sessão vai acontecer na cadeia pública José Frederico Marques, que fica em Benfica, na zona norte aqui do Rio de Janeiro, que é a porta de entrada do sistema prisional do Estado. A gente lembra que ele foi condenado pelo homicídio da modelo Elisa Samudio e agora foi preso novamente pela Polícia Militar em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos, depois ali de ter um mandado de prisão expedido pela vara de execuções penais e a Polícia Militar foi lá para cumprir esse mandado. O ex-jogador do Flamengo estava em liberdade condicional desde 2023, mas ele desrespeitou as medidas cautelares impostas pela Justiça. Por exemplo, em março, o Ministério Público pediu que ele voltasse ao regime fechado por uma série de descumprimentos ao regime condicional. Por exemplo, ele deixou de atualizar o endereço, na verdade, por 3 anos, não respeitou o horário ali previsto na autorização judicial e também foi até o estádio do Flamengo durante a noite, o que era permitido. Até que, depois de outra viagem que ele fez em fevereiro, ele foi ao Acre, no norte do país, e assinou um contrato com o Vasco do Acre. Foi lá jogar um jogo de futebol e ali foi o estopim para a justiça, que revogou o benefício e ele teve um mandado de prisão novo expedido contra ele. Ele foi encontrado em casa, não demonstrou resistência, mas a gente precisaram esperar por cerca de 2 horas na porta da casa dele até que ele se rendesse, porque a atual esposa do goleiro não teria autorizado a entrada dos policiais. Depois de consultarem ali o comandante do batalhão responsável pela ação, a gente decidiu então aguardar no local pela chegada de uma nova ordem judicial para aí sim cumprir esse mandado de prisão. O Bruno foi preso em 2010, condenado em 2013, ficou preso até 2019, quando progrediu para o semiaberto. Em 2023 teve ali, foi a prisão domiciliar, mas agora essa prisão domiciliar caiu e ele está preso novamente. Procuramos a defesa do goleiro, mas até o momento não tivemos retorno. Volto com vocês.
Tá joia, Rafa. Muitíssimo obrigada. Assim que você tiver mais notícias, estamos aqui com os nossos microfones abertos. Agora, 12:17. Atenção, contribuinte. Termina amanhã, dia 10 de maio, o prazo para quem deseja colocar o pagamento do imposto de renda em débito automático logo a partir da primeira cota. A opção vale tanto para quem tem imposto a pagar em cota única, quanto para quem decidiu parcelar esse valor. Quem perder esse prazo ainda vai poder enviar a declaração até o dia 31 de maio, mas terá que pagar a primeira parcela via boleto bancário, o famoso DARF, podendo agendar apenas as mensalidades seguintes. Vale lembrar que a declaração deve ser entregue pelo Programa Oficial da Receita, pelo celular ou pelo portal ICAC.
E lembrando, né, Estela, que o governo ele costuma antecipar esse prazo aí do débito automático até para reduzir atraso aí na inadimplência do pagamento.
Uhum.
Então, para o contribuinte, isso acaba sendo algo positivo, algo vantajoso, que é a praticidade, ou seja, evita que o esquecer do vencimento da primeira parcela, assim como a gente acaba esquecendo vencimento de PVA.
Sim. E não é nem por maldade, às vezes, né? A gente correria, só realmente esquece de pagar, né?
Do dia a dia. O pessoal deve estar se perguntando, pô, pagamento, a gente vai ter que pagar imposto de renda, não é declaração, não tem coisa a receber? Claro. Então, só para explicar, contextualizar, esse pagamento do imposto, ele acontece para pessoa física quando, após você já enviar a declaração, vamos supor que pessoas já enviaram as suas declarações, se anteciparam à Receita Federal. Aí a própria Receita verifica que a pessoa pagou menos imposto ao longo do ano passado do que deveria e aí manda as informações para a pessoa quitar esse tipo de débito, que pode ser numa parcela única, pode ser em cotas mensais, mas fiquem tranquilos. Se você já tiver pago imposto a mais durante o ano passado, que acontece com muitas pessoas, então acontece o contrário. Aí a pessoa volta a receber a restituição, ela ainda não aconteceu, acontece mais para frente, depois do fechamento do prazo das declarações do imposto de renda. Agora vamos atualizar o feed aqui. Em visita à sede do Smart Sampa, o pré-candidato ao governo do Paraná, o Sérgio Moro, ele comentou a quinta fase da Operação Compliance Zero. A Luísa Mutoni acompanhou e traz as informações a partir de agora.
Sem citar o nome do senador Ciro Nogueira, o pré-candidato ao governo do Paraná, Sérgio Moro, defendeu a investigação dos fatos e que aqueles que cometerem crimes sejam responsabilizados, seja o criminoso de rua ou o do colarinho branco. Ele afirmou que tentou apurar o escândalo do Banco Master, mas disse ter sido impedido pela base do governo Lula. Em conversa com jornalistas, ele associou as apurações do caso Master com a Operação Lava Jato, a qual conduziu como juiz federal.
No fundo, o escândalo do Banco Master é resultado do desmantelamento do combate à corrupção, desmantelamento da Lava Jato. As pessoas tiveram suas condenações anuladas, não porque eram inocentes, mas porque eram culpadas. Encontraram formalismos numa reviravolta política que está destruindo o país.
Em sua fala, Moro também fez críticas ao atual governo e disse que o país precisa de uma nova liderança que tenha o compromisso do combate à criminalidade.
12:20, agora você acompanha as notícias da sua região.
América agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube arroba TMC News BR.
Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde.
Hospital Costantini. Seu coração é a nossa vida.
3013-9000.
Opinião é alimento, fonte de energia e símbolo do nosso Paraná. Mas fique ligado, na coleta do pinhão, muita atenção à distância da rede de energia. Chegar perto dos fios é perigoso e pode causar acidentes graves. Garanta sua segurança e observe bem a distância da fiação de energia elétrica. Evite acidentes. Conheça as dicas Energia Segura Copel no nosso canal do YouTube. Copel, pura energia.
Quando a conversa é verdadeira, ninguém sai igual. Imprevista, com Joana Trepton, no YouTube da TMC e no seu tocador de áudio. TMC,
teu carro está aqui. Vem pra cá no Auto Shopping Linha Verde, você pode confiar.
E para não errar o destino, anota aí o endereço: Linha Verde Sul, bairro Fani.
MCA apresenta Né Network. Uma das maiores bandas dos anos 80 e 90 está de volta ao Brasil com um show inesquecível, tocando seus grandes sucessos. Man at Work, dia 12 de maio.